Sejam bem-vindos, Adrenalinos, a mais um Adrenalivre. Eu sou o João Gan. Quem tem o teclado com ativantes é o Diego Kerber, mas oi. Temos hoje um convidado. Fala oi.
Olá, aqui é Carlos Estrela.
É, a grande estrela que brilha no horizonte do Adrenaline está com a gente hoje. Desesperado, porque eu não falei pra ele tema nenhum. Tá com medo, Carlos?
Não, apenas levemente apreensivo.
Você viu que a gente tomou um strike de conteúdo de um Carlos Estela?
Ah, é? Carlos Estela daí, né?
Estela, ele passou Estela. Tão perto. E ele deu um strike de conteúdo no vídeo do Matheus jogando o Bright Infinity, acho que é.
Uhum.
E toca uma música com o nome mais genérico do tipo Música Épica. É tipo o título da música. E tá lá que o autor é Carlos Estela. E eu, mano, é muita coincidência.
Estela.
Paga meus royalties, Diego. Paga meus royalties, por favor.
É, o nome não é só o nome do cara, é uma marca registrada.
Bom, essa bagunça é o que mesmo, João?
É o Adrenalivre, né? O podcast tá de volta, deu uma atrasada aí, porque a gente teve que gravar vários vídeos de grande importância nos canais, então realmente não deu pra gravar o podcast, porque tinha prioridades na frente, coisas que não podiam ser adiadas.
GTA V deu DDoS, ataque de DDoS na realidade, né?
Ah, mano, mas...
Tudo. O mundo parou de funcionar direito. Quando
Diego, GTA V foi ontem, velho. A gente tem 2 semanas que não grava isso aqui.
Deixa eu dar uma desculpa convincente, João.
Mano do céu, tu é careca de pau, velho. Que isso, mano?
Falando nisso, se der ruim aí o meu áudio, me avisa, porque eu tô baixando também o GTA. Se a minha internet não segurar esse podcast mais, baixar Deus. O GTA, me avisa.
Então, Carlos, como você tá quietinho, vou responder para você o negócio do tema que te preocupava. O tema do podcast de hoje é coisas que não vão ser faladas no videocast, ou que não foram, né? Porque eu acho que esse podcast vai ser no sábado.
Entendi.
Entendeu?
O Diego também não sabia?
Eu também não sei.
Não, o Diego nunca sabe, mas ele vem mais corajoso, ele vem tranquilo. Não,
eu acho que uma coisa pra gente pegar bem é o videocast, como a gente vai ter a participação do Peperaio e a gente vai focar muito em hardware, a gente vai acabar não falando muito, provavelmente, de várias coisas legais que rolaram. Tipo aquela, a melhor apresentação do PlayStation até o momento, que foi feita pela Epic.
Vocês não vão falar do coisa da Epic, duvido.
Ah, a gente provavelmente vai comentar, né? Mas acho que tanto o Peperaio quanto o Fábio não jogam, daí eu quero conversar com quem joga.
Mas também não é um jogo, né?
Aquilo lá é o que vocês gostam, velho. É demo de hardware aquela porcaria. Vocês adoram.
Mas eu quero falar do ponto de vista mais de quem quer experiência com o game, que, né, não só aquela coisa do tipo, olha esse triângulo, entendeu?
Vocês vão falar disso, cara.
Não, nós vamos comentar, com certeza. Eu acho engraçado que a gente tem uma confusão temporal, porque a gente ainda não fez o videocast e a gente tá fazendo um vídeo que vai sair depois do videocast, então, tipo...
Mas não tem problema, porque eu sei o que vai ser falado nesse videocast. A partir do momento que você falou que vai ser com o Fábio e o Peperá, eu sei exatamente o que vocês vão falar.
Né?
Vamos, então, pro que não vai ser comentado. Quero começar, então, falando do trailer do Ghost of Lugar Japonês. Eu vi que o Carlos interagiu ali com o meu tweet. Tu chegou a assistir, Carlos?
Cheguei a assistir ontem, eu fiz um chazinho de camomila, esquentei um bolinho de cenoura e sentei pra assistir aquela delícia.
Então, cara, teria sido perfeito se você tivesse feito um chá verde, colocado naquelas cumbuquinhas horizontal, esquentado tipo um manju, assim, ou então um mochi.
Detesto chá. Mas acho que o chá também...
Pra... Não, pera. Como que dá pra odiar chá? Não gostar, não ligar, não se importar, beleza. Mas odiar chá é que nem, tipo, nossa, eu odeio aquela pedra que tem na rua de cima de casa, que eu nunca nem vi.
Não, é que quando me servem chá, quer dizer que ele tá ocupando espaço de outra bebida que podia estar ali, entendeu?
Quem que te serve chá sem você pedir, Diego?
Eu tô literalmente... Não, porque...
Uma vez eu fui numa casa de chá e me serviram um chá absurdo.
É, que loucura. O pessoal fala que eu implico com o Diego, mas tipo, olha as coisas que esse rapaz vai me falar. Eu odeio chá. Tipo, as pessoas me dão chá sem eu pedir. Me obrigam a tomar
chá. Eu sou constantemente atacado por chás, entendeu?
Sim, é incrível.
São minhas batalhas... Sabe a batalha aleatória do Pokémon? Pra mim é chá. A Wild Chá apareceu.
Inclusive tem um Pokémon que é um bully de chá.
Vocês
já viram?
E é do tipo fantasma, bom. Né?
É Poltergeist, é um bagulho parecido com Poltergeist, né?
É Poltergeist.
Poltergeist, não. Não, eu adoro esse Pokémon.
E existem as versões desse Pokémon que são originais e que são a porcelana falsificada. Dá pra ver pelo padrão dele.
Assim, eu jogo Pokémon também, mas você que é mais do segmento competitivo, esse é um bom Pokémon, Carlos? Porque eu adoro ele, eu adoro ele.
Cara, faz um tempo que eu não jogo competitivo, na real. Vou até checar aqui porque tá meio estranho competitivo ultimamente, mas ele é um Pokémon de Tier 2, na real. Pokémon
Não,
até que útil.
eu
Fala
pergunto
nisso,
assim,
João.
você por ter essa experiência do competitivo, às vezes só de olhar o tipo dele e alguns aspectos, tu já tem uma noção, assim.
Sim.
Quando é que a gente vai destrocar o Donkey Kong pelo Pokémon mesmo? Fazer a troca?
Ah, bom, quando acabar a quarentena.
Eu
Mas é,
tô
tá
desistindo
parado.
do Donkey Kong, eu tô só me irritando com ele.
É, mas é um empréstimo, tá? Meu
Sim,
Pokémon
é uma
não.
troca, é uma troca.
Até foi
Temporário.
um presente, eu não vou ficar vendendo, né? Mas
Tá, mas
então,
vamos lá. Go sobre lugar
saímos
japonês.
na tangente homérica aqui, mas pelo menos estamos falando de jogo japonês ainda. Se bem que o Ghost of Tsushima japonês não é japonês, né?
Não.
Você assistiu também, Diego?
Sim, eu dei uma olhada também, acompanhei a repercussão, as
Mas você não
comparações com
assistiu, tipo,
Zelda.
não sentou e viu o vídeo, sim.
Não, eu sentei e vi, eu não vi inteiro o trailer, eu assisti trechos.
Trechos.
Até
Tá,
que 20 minutos eu achei comprido.
É, 2020 é compridão, meu.
Tá,
Complicado.
sai daí já. Não, pra alguém que tá acostumado com um vídeo de gameplay da Ubisoft, eu achei assustador 20 minutos. Eu não tô acostumado com todo esse tempo.
Não, tem que
Inclusive,
acostumar. Pode chegar uma.
Diga.
vídeo de gameplay da Ubisoft não costuma mostrar o gameplay, né?
É, então, eu ia dizer, eu tô acostumado com flashes de 3 segundos de coisas que eu não tenho certeza que são gameplays condensados. Isso que eu me acostumei
Isso
agora
é
com esse
hilário, né?
gameplay.
Vocês jogadores aí que ficam frustrados que as empresas vão e fazem aquele compiladinho de gameplay sem mostrar direito. Quando a empresa mostra direito, o Diego faz e faz o próprio compiladinho de gameplay. Ele prefere.
Não,
Fica
não.
pulando o vídeo.
Sendo justo, pô, mostrou muito bem o gameplay. Tipo, o cara que tava na dúvida se o jogo era para ele ou não, para mim, vendo esse trailer, ele se decide. E eu
Sim.
gostei do que eu vi, mesmo tendo pulado de tempos em tempos.
Tá, vamos começar com o Carlos que está falando um pouquinho e que assistiu inteiro. O que que você achou, Carlos?
Eu gostei do novo método de navegação que eles colocaram. Eles estão tentando reduzir ao máximo a quantidade de informações na tela, né? Os waypoints que a gente costuma ver em jogos de mundo aberto. E eu acho que é legal dar essa atenção maior, assim, tipo, diminuir o HUD, né? Diminuir os gráficos na tela. E ao invés disso, eles colocaram uma mecânica que eu achei bem legal de. O momento que tu quer saber para que direção tu vai, tu chama um vento sobrenatural que aparece ali, e ele te diz, não, esse é o caminho do waypoint que tu marcou no mapa. E aí tu vai indo lá e é massa porque, tipo, tem muito jogo de mundo aberto que o pessoal defende que tem um nicho de pessoas que defendem. Desliga o minimapa, foca no mundo, porque, tipo, isso aumenta a tua imersão e faz tu ver detalhes que tu não estaria vendo porque, tipo, tu tá focando naquele pedaço de, sei lá, 20 pixels da tela que tá ali no canto. E agora que eu tô jogando The Witcher 3 de novo, no Switch, que tem inclusive menos pixels do que as outras versões, é uma coisa que eu tô percebendo mesmo, que tipo, quando eu tô com o minimapa ligado, eu passo muito tempo olhando para ele, e é algo que eu gostaria de ver menos para interagir mais com o mundo, até porque esse mundo aberto que eles criaram tá muito detalhado, assim, tipo, ele parece muito bem povoado e. Parece que tipo vai aproveitar o máximo do PS4 nesse final de geração, assim.
Então, essa coisa do waypoint é interessante você trazer mesmo, porque eu acho que, principalmente jogo de mundo aberto, os caras vão tojando o mundo com tanta. É engraçado como isso acontece, principalmente em jogo muito mainstream, que tem sempre essa preocupação muito grande de não frustrar o jogador. Então é engraçado que os desenvolvedores, por um lado, eles querem meter mais coisa no mundo aberto possível para a pessoa sentir que aquilo ali vale a pena, e ao mesmo tempo eles se sentem preocupados em o um jogador não se perder, então eles mesmos criam formas de você ignorar o tanto de coisa que eles colocaram no mundo aberto. Então, com essa coisa do waypoint, eu acho que realmente é muito fácil o jogador criar essa. Colocar como se fosse um antolho de cavalo mesmo, né, cara? Focar
Sim.
ali no ponto que ele tem que ir e não enxergar mais nada. Só fica procurando as dicas visuais e não tem aquela coisa de se perder naquele mundo. É uma coisa que elogiaram tanto no Breath of the Wild por ter trazido.
Eu ia comentar, você jogou recente ele, né, João? E eu ainda acho a experiência de mundo aberto que eu mais gostei até hoje. Aquela coisa do tipo, você não tem indicativos claros de onde você tem que ir, muitas vezes, e até subir em torres não pareceu bobo, diferente dos jogos da Ubisoft, que você realmente quer subir num lugar alto porque você não sabe o que que tem lá pra frente e você quer ter uma visão daquilo, entende?
Sim, é uma mecânica interessante. Eu vi alguém comparar o Ghost of Tsushima com o Breath of the Wild, eu não chego nesse ponto. Eu concordo com o Carlos, achei a solução do vento interessante, achei que tem ali umas dicas visuais que eu achei interessantes, mas acho que ainda é uma coisa um pouco mais amarrada, tem uma preocupação um pouco maior e não deixar o jogador se perder, né? O vento mesmo não é muito sutil, é um senhor vento ali, colorido até, viu? Uma barra assim, de, só faltou uma seta, né? De aqui. É uma coisa bem... E tem até a raposa que vai te pegar quase que literalmente pela mão pra te levar ali. No...
Mas tudo bem, porque tu pode fazer carinho nela depois, recompensar ela pelo trabalho bem feito, e isso já é o suficiente pra mim.
Fora ser uma raposa, né? Ponto. Sempre Sim. aparece uma raposa, é bom.
E não é um. E é uma mecânica introduzida de uma forma que encaixa com o mundo, não é tipo um HUD flutuando no ar, né? Então ainda é uma coisa imersiva.
Uma seta gigante.
Isso de pegar pela mão me lembra que eu cresci numa cidade extremamente pequena e a minha cachorra, ela dava voltinha na rua. Ela latia no portão assim, aí tu abria o portão pra ela, ela ia passear na rua e depois voltava pra casa. Era normal. Só na rua até reconhecia, ô, oh, encontrei tua cachorra hoje. Aí, só que às vezes a gente não queria abrir pra ela porque, qualquer motivo da vida, ou ela tava no cio, ou qualquer merda. E aí ela ficava um pouco mais insistente, então ela te pegava pela mão e te levava até o portão pra você abrir pra ela.
Meu Deus!
Ela mordia assim de levezinho, tipo, vem cá, abre essa porcaria pra mim, eu não tenho polegares opositores.
Podia ter uma mecânica assim, na real, no jogo, né? Tipo, a raposa ter diferentes raposas com diferentes personalidades, assim, aí umas estão mais irritadas, assim, e tu precisa acalmar elas ou ajudar elas a abrir certas coisas.
Quanto mais focasse na exploração, melhor, porque foi a parte que eu mais gostei do vídeo. As outras partes, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Pronto, falei.
Combate?
Eu vou dizer que...
Principalmente stealth.
E eu vou dizer que o que me incomodou mais foi o combate como samurai, na real, cara.
Eu achei esquisito o combate também, não tô convencido.
Eu não achei o combate esquisito, pelo contrário, eu achei ele normal demais. Eu acho que eu esperava, né, naqueles primeiros trailers. O trailer desse game que eu mais gostei foi aquele primeiro que tinha gameplay, mas sem ser o produto final, né? Aquele que não tinha nem HUD, acho que a gente acompanhou numa E3. E aquele foi o trailer que eu mais gostei. Porque parecia bem legal o combate, mas não dava uma boa noção de como realmente é o combate no jogo, né? E Sim. agora, vendo esse trailer, dá essa noção que, tipo, é só meter a espadada normal. Eu tava com a esperança que eles iam pensar numa mecânica nova do combate, por ser um samurai, por ser esse foco no combate de espadas.
É, eu lembro que naquele trailer inicial dava uma sensação muito, assim... Samurai X, assim, que os dois caras ficavam se encarando e de repente saiu uma sequência de golpes e um vencia. Eu lembro que tinha alguns momentos meio assim no trailer. E agora a sensação que tem é que é um jogo, né, mais ou menos normal. Bloqueia, ataca.
Essa da sacada da espada parece que é só uma habilidade que você aperta um botão ali e ele sempre vai fazer matar o cara na hora, assim.
Sim.
O inimigo básico.
É, só que tem que, pelo que eu entendi, tem que ter um time, né? Mas a questão disso do samurai, o que... Tem uma mecânica levemente nova, né? Que é essa coisa de ter ali, relativamente nova, ter aquela barra de estamina que tu tem que cuidar de maneira extrema a quantidade de espadadas que
eu
tu vai dar.
Eu já vi que eu não vou me dar bem.
Todos aqueles inimigos. E isso me incomodou um pouco. Isso me incomodou um pouco, porque ela me pareceu ser muito limitada e tipo, pouco. É pouco fluido mesmo, assim, me parece que a maneira que tu sai de um inimigo pro outro é muito quase que aqueles filmes de Kung Fu que tu espera, que o personagem principal espera cada um atacar ele de uma vez e tu nunca tem uma batalha de verdade como seria, assim, que seria, tipo, todo mundo atacando ele de uma só vez, né, porque ele tá, apesar do sistema de honra, tudo bem, eles estavam sendo honrados e tudo mais... Tipo,
Eu fiquei com um pouco a impressão, isso acho que eu teria que ver o trailer de novo, mas eu fiquei com um pouco a impressão que você tem essa mecânica específica do standoff, do duelo, que você aperta e desafia o cara pro duelo, aí os outros vão esperar, e aí feito isso, aí vira oba-oba.
Mas tipo, tu vê que em todos os momentos ele tava sempre contra-atacando um de cada vez, ninguém, não vinha tipo um pela frente, outros pelas costas, e ele tinha que desviar, por exemplo.
E
isso... Então... Isso me incomodou um pouco, porque, tipo, basicamente todas as batalhas eram resolvidas em uma espadada, sabe? Então, tipo, me pareceu, apesar de ter vários poses diferentes, vários estilos de luta diferentes que ele pode tomar, me pareceu que ficou um pouco menos complexo do que eu esperava esse sistema.
Bom, assim, não tem como a gente saber agora, mas uma coisa que eu gostaria de ver, que eu não apostaria nisso, mas eu gostaria de ver, é tipo, até por causa do que eles ficam falando de filme de samurai velho, essas coisas, ficaria, na minha opinião, bacana se realmente nesses NPC pebado aí, nesses carinha que é só cannon fodder, nesses caras que, tipo, não serve pra nada, você fatiou, passou mesmo, porque primeiro ia ser imersivo, porque mas não dá pra levar uma espadada e ficar de boa, né? Ah, it's merely a flesh wound, como o Diego gosta.
Sim. Não,
ia ser o fatiou, passou, e aí num combate, um boss mesmo, um combate mais um X1 com o samuraizão cabuloso, com o mongol cabuloso, aí vai ser mais complexo, ele vai defender suas espadadas, você tem que defender as espadadas dele. Gostaria de ver um gameplay nesse sentido, e eu não sei se é isso que estava sendo mostrado.
É, que eu acho que no gameplay inteiro a gente não viu nenhum boss, né? A gente viu só, tipo, meio que uma área secundária, assim, quase uma...
A gente viu um cara que parecia um boss, mas não estava sendo mostrado em gameplay, estava sendo mostrado em clipe.
Sim, pois é. Tipo, pareceu quase aquelas áreas que tu libera, sei lá, no Far Cry, assim, tipo...
Sim, bem... sim, né? Libere o acampamento, né?
Sim.
Então, cara, é isso que eu fiquei decepcionado com esse trailer. Não seria decepcionado. É um pouco, acho que eu esperava mais do jogo. Porque quando a gente vai ver o gameplay em si, parece um game bem padrãozinho, né? Bem receitinha de bolo. Você tem um acampamento, você libera o acampamento. O stealth, a parte de furtividade, se a gente puder entrar um pouco nela agora, mano, realmente foi a que mais me frustrou. Porque, cara, é Assassin's Creed, do antigo, muito, né? Puta. Nem do RPG, do antigo. Não tem nada novo ali, nada. Vocês viram alguma coisa nova?
Não, eu já tô vendo que a estratégia vai ser: joga a pedrinha, deixa o cara ir pra longe, mata o cara que ficou longe. Joga a pedrinha, mata o próximo cara que você fez ficar longe. E vai apelando.
Se fosse ter, pelo que eles indicaram ali, se fosse ter algo novo, sei lá, seria algo talvez relacionado à história, assim, por causa daquele sistema de honra que eu não sei direito como funciona ainda, né? Porque eles não explicaram muito bem. Mas talvez, tipo, o peso de tomar aquela decisão ali não estaria tanto na mecânica, mas sim no... em como o teu personagem ia reagir àquilo, né? Porque, tipo, ele estaria sendo totalmente desonroso e eu não sei como é que isso vai afetar a relação dele com aquele mundo e com os outros personagens. Né?
Então,
e com ele mesmo.
É bem, bem colocado, Carlos. Essa coisa da honra, juntando os trailers que a gente viu, isso é um chute total. Juntando os trailers que a gente viu, eu fiquei com a impressão que o negócio da honra vai ser a ver com a história, tipo, você vai jogar, sei lá, um terço do game, quase metade dele como samurai, liberando as habilidades samurai, e aí vai ter um evento da história que vai te destruir, e aí você vai parar de se importar com a honra e vai virar ali o Ghost, vai ser liberadas as habilidades de furtividade. E, tipo, o Ghost, ele pode fazer tudo que o samurai pode, e outras coisas que o samurai não faria porque são desonrosas, né? Então, eu tenho essa impressão que é uma coisa vinculada ao desenvolvimento da campanha. A partir dali, você vai liberar suas habilidades como Ghost, porque o cara tá cagando pra honra.
Sim, faz sentido, mas daí a partir do momento que ele tá cagando pra honra, fica meio bizarro tu tomar as escolhas de vou continuar sendo um samurai, né?
Pode então, mas aí eu acho que você não vai ter mais essas escolhas. Que tipo, eu acho que assim, você mas... até pode... Não, eu me recuso a usar as habilidades de furtividade, mas talvez o jogo não vai te premiar por isso.
Mas é que, tipo, é só pra completar essa história que o trailer mostrou a mesma sessão sendo feita nesses dois estilos, né? Então quer dizer que elas coexistem dentro daquele momento do jogo, né?
Era a mesma sessão ou eram só acampamentos muito parecidos?
Não, era a mesma sessão, era o mesmo acampamento.
Eu tenho problemas com esse lance de jogador jogue como você quiser, porque às vezes fica aquela coisa do tipo, ai, a gente enfiou stealth pra ter stealth. Pra mim, o maior exemplo disso é Wolfenstein, que tem duas possibilidades. Você pode andar que nem uma menininha chorando e fazendo stealth e sendo mó cagão. Ou você pode realmente jogar o jogo, pegar as armas e destruir tudo que vem pela sua frente. Tipo, a sensação de que o stealth não precisava estar em Wolfenstein quando você joga ele, sabe? Mas aquela coisa, tem que dar pro jogador opções de jogar o seu estilo. Eu, ultimamente, tenho preferido games que abraçam o estilo e vão. É tipo Doom. Imagina Doom querendo pôr stealth, entendeu?
A gente comentou disso em outro podcast, inclusive.
Eu tenho um problema, por exemplo, quando isso também desencaixa totalmente com o personagem, com a história, né? Tipo, os jogos da Rockstar são famosos por isso, tanto o primeiro quanto o segundo Red Dead Redemption, por exemplo, tá lá o personagem, tipo, toda a história de redenção deles, tipo, o personagem é tipo uma pessoa super complexa que, tipo, não quer estar fazendo aquelas ações e tu percebe isso, aí tu vai lá e tem um sistema de honra que tu pode, tipo, ser um cuzão, matar todo mundo... sei lá, fazer tudo do mais desonroso possível, e nas cutscenes ele vai tá lá, tipo, falando, nossa, eu não quero ser uma pessoa assim.
Isso, de longe, é a coisa mais tosca do Red Dead Redemption 2, de longe. Porque é aquela coisa, eu comentei isso num game prosa. Tem games que a parte da narrativa e do gameplay não conversa diretamente.
Uhum.
Quando chega a hora da história, o gameplay é como se fizesse figuinhas, assim. Aí quando chega a hora da historinha, tu tá vendo outra coisa que não reflete as ações que você teve no gameplay. Agora, conversando com vocês, me fez pensar melhor que é uma tradição da Sucker Punch, por causa do Infamous, aquele sistema de karma, né? Você tem ações do bem e ações do mal. Então, eu não sei, nenhum de vocês jogou Infamous?
Não joguei.
Então, só pra situar, e também pra galera que tá ouvindo que não conhece, o Infamous é assim, você pode ser malvadinho ou bonzinho. Você tem poderes que... Você pode liberar habilidades que você usa seus poderes pra não matar as pessoas, ou habilidades que matam as pessoas. E quanto mais você mata inocente, executa os inimigos, mais você fica do mal, e vice-versa. Só que, tipo, é uma barra, né? Se você tá do bem, você vai ter o final bom, por mais que você tenha matado umas pessoas pelo caminho. Se você tá do mal, você vai ter o final ruim, por mais que você tenha feito umas boas ações no meio do caminho. Talvez o Ghost of Tsushima implemente isso como um sistema de honra em vez de karma.
Eu não gosto muito desse lance da barra, do você ter o final bom e o final mal. Acho que o Metro fez isso também. Eu prefiro uma abordagem mais Mass Effect, do tipo... Dependendo de como você tem agido em cada um dos caminhos, você vai ter diferentes respostas de cada personagem. Acho que Deus Ex faz isso também muito bem.
Sim, sim.
Tipo, a pessoa que tu fica tratando mal, você se dá mal com ela. A pessoa que se trata bem, você se dá bem com ela, entende? Uma coisa um pouco mais orgânica. É um inferno, acho que, pro desenvolvimento.
Sim.
Mas, em compensação, é muito mais recompensador. Eu gosto especialmente de como acontece no Mass Effect, que às vezes você tem resultados melhores sendo ruim, inclusive. Ele não tem essa moral, às vezes, meio boba do tipo, você só vai ter o final bom se você for sempre bonzinho, sabe? Ele é um pouquinho mais cinza. Então, tem personagens que você vai ter finais melhores se em alguns momentos você for rude com eles.
Uhum.
Eu gosto do The Witcher quando ele trata dessas mecânicas, porque o que ele faz é ter decisões chaves em momentos chaves que vão alterar vários pontos da história, não só o final, né? Então, tipo, em vários momentos tu vai tendo pequenas decisões que vão alterando as coisas que vão acontecendo. E também, tipo, dependendo se a gente tá falando do jogo principal ou das expansões, decisões que tu faz em momentos chaves também, ou tipo, várias maneiras como tu interage com os personagens vão definir o que acontece no final. E eu acho que o melhor de tudo é que sobre como eles fazem isso no The Witcher é que não existe necessariamente um final bom, um final ruim. Todos os finais são aquela sensação meio agridoce, assim, que tem tudo a ver com aquele universo, assim, mas tipo, que eu acho que no final tem muito a ver também com a visão cínica que eles têm da realidade, né? E que...
Principalmente do próprio Geralt, né?
E que exatamente ficou muito legal nesse sentido mesmo, assim, de que, tipo, vão ter pontos positivos e pontos negativos nas suas decisões, vão ter coisas que vão se sair melhor e coisas que vão sair pior, mas, querendo ou não, tipo, ele tem consequências que são críveis e que correspondem às tuas ações e às tuas escolhas. E eu acho que esse é o ponto da narrativa, assim, tipo, quando tu tem uma narrativa, quando tu constrói um personagem e tu vai terminar o arco desse personagem, eu acho que ele tem muito a ver com dar consequências ao que aquele personagem viveu e ao que aquele personagem escolheu.
Sim.
E eu acho que é aí que tá, nos jogos especialmente, transferir essas consequências do personagem, essas escolhas, do que seria da agência do personagem que o autor escolheu, pro jogador, né?
Uhum. Ah, inclusive, é interessante de ter entrado nessa parte, porque eu concordo com o que vocês estão falando. Eu nunca fui fã de barrinha de karma, que é uma solução. Claro, antigamente, né, Infamous começou lá no PS3. Os jogos passaram por uma evolução, eles estão ficando cada vez mais complexos, mas é uma solução simples você dar pontinhos para boas ações, pontinhos para ações ruins, e aí o saldo é o que o teu personagem é no fim, o final que você vai ver. É uma versão, é uma visão muito maniqueísta que não reflete a realidade. E tá me lembrando um vídeo muito bom, que eu acho, eu vou ver se eu encontro para linkar na descrição desse vídeo. É um cara analisando jogos e ele comenta como você saber que está sendo observado impacta o seu comportamento.
Sim.
É meio que o punchline da toda a série The Office, que é muito boa. Então, quando os jogos, que nem os jogos da Telltale, que foi uma coisa que realmente eu acho bem bicheira da Telltale, estão falando, fulano vai lembrar disso. Isso que você fez impactou a história. Olha você mexendo a história. Isso faz com que o jogador não tente, porque a gente tem essa visão, a maioria dos jogadores tem uma visão de quero jogar bem, quero ganhar esse jogo, quero fazer o melhor roteiro nesse jogo. Então, você fica, talvez, às vezes, você não toma a decisão que você tomaria, você toma a decisão que você acha que é a melhor pro jogo.
Exato.
É? Então, se você tá fazendo, eu tô fazendo a build boa, eu quero fazer o final bom. Aí aparece ali uma opção que não é o que você faria, mas você escolhe ela porque você quer que o seu personagem seja bom, quer ganhar os pontinhos de karma positivo. Nesse vídeo, o cara menciona Silent Hill 2, cara, que é um game...
Meu Deus. Que coisa.
Silent Hill, né? Silent Hill 2 é a definição do que a gente quer dizer quando a gente fala de uma coisa à frente do seu tempo. Silent Hill 2 é um ótimo exemplo. E o Silent Hill 2 tinha isso. Ele tá observando o que você tá fazendo ao longo do jogo sem te contar. As escolhas que você toma ao longo do game vão impactar que tipo de final você tem.
Uhum.
Então, eu acho melhor. Se um Ghost of Tsushima, por exemplo... Tem um sistema de... Já ficou claro pelo trailer que mesmo que ele não esteja ali contando pontinhos, já ficou claro que, pô, se você faz ali as desonras, não vai ser bom, né?
Sim, sim, é. Eu queria, já que ele visivelmente é um jogo para adultos, né? Dá para perceber, ele não vai ser um jogo voltado para um público mais novo, até pela estética também. Então, eu gostaria de ver mais nos jogos, e não tem acontecido tanto, essa coisa do não ficar tão... branco e preto, sabe? Bom e ruim. O que a gente tá falando...
Nossa, tipo, vou... fica branco e preto.
É, tá, não nesse sentido. Eu quero dizer os extremos, sabe? Aquela coisa moral e clara, entende? Então, um exemplo que eu gosto bastante foi um dos momentos, dos meus momentos favoritos nos games, inclusive, que foi o arco do Genophage no Mass Effect. Porque, pra quem conhece, acho que é no Mass Effect 2, que você tem que tomar uma decisão e que não tem bom e mal nela. Você não consegue ver as linhas entre o que é o certo e o que é o errado. É uma decisão moral totalmente difícil de tomar. Que ela envolve desde, basicamente, exterminar uma raça, mas, ao mesmo tempo, tentar impedir o mundo de ser destruído numa guerra. E os dois caminhos são horríveis. Você tem muitos prós e contras nos dois. E esse tipo de interação, às vezes, acho que os jogos pecam muito, tipo, a narrativa do herói, do cara certinho, fazendo o caminho da luz, sabe? E não põe você num mundo mais cinza e difícil de você tomar decisões.
Pois é.
E essa barrinha, pra mim, é tornar visível essa coisa clara do bom e do mal, que às vezes tira um pouco da graça do mundo que é mais cheio de nuances, sabe?
Até porque, tipo, o meio que uma parte básica, assim, da arte nos videogames, né? Tipo, uma parte básica dessa parte mais lúdica dos jogos também é... Exatamente, pegar sistemas matemáticos, né, e tecnológicos, coisas bem funcionalistas mesmo, e colocar elas, esconder elas do jogador de uma maneira que, tipo, ele não veja o que está acontecendo. Tipo, então, esse sistema de honra até pode existir, mas se ele existir escondido, tipo, tu já vai estar incentivando o jogador a ter uma maior imersão e não pensar naquilo. Tipo, se tu não está pensando naquilo... Tu vai estar tomando aquelas decisões mais de uma maneira parecida que tu tomaria, tipo, se tu estivesse vivendo aquilo, se tu estivesse na pele daquele personagem naquele momento. Então, tipo, os jogos fazem isso o tempo todo, né? Por exemplo, sei lá, um sistema de física que não te diz, por exemplo, que a arma, quando tu atirar, ela faz tal coisa, por exemplo, tipo, mas ele poderia te dizer explicitamente aquilo e daí mudaria totalmente o jeito que tu joga, mas tu acaba interagindo com aquela arma de um jeito que seria... o jeito que tu interagiria mais a vida real, porque, tipo, é o parâmetro que tu tem, por exemplo, sei lá. Então, tipo, muito dos videogames é esconder a programação dos jogadores, né?
Muito bem colocado, Carlos, muito bem colocado. Os jogos, no fim das contas, são só programas. O que eles fazem é esconder isso da gente, eles escondem quais são os caminhos da logística deles, porque programação é aquilo, né? Se isso, então aquilo. Eles tentam esconder essa mecânica de você. Então, quanto melhor esconder, melhor. Um sistema de karma de pontinhos torna muito claro a logística ali da programação.
Sim, eu acho que, tipo, meio que uma parte fundamental da arte, em geral, sempre foi esconder a técnica das pessoas. Por exemplo, sei lá, tipo, uma técnica tipo impressionismo ou pontilhismo que na pintura que tu só vê se tu estiver mais distante do quadro, por exemplo. Até mesmo quando tu tem uma série de TV, por exemplo, tipo, tu vai estar focando a câmera naquela ilusão, né? Porque, tipo, aquilo não tá acontecendo.
Eu não chamaria, assim, de fundamental, até porque quando a gente fala de arte fica tudo muito subjetivo e com certeza tem obras que a técnica faz parte da obra, de certa forma. Inclusive nos jogos. Mas no caso específico de um Ghost of Tsushima da vida, torna-se claro que eles não querem que você fique olhando por trás da cortina, né? Você quer ter aquela imersão.
Vai ter jogo que abraça o fato de ele é um jogo, né? Jogo que vai abraçar isso e visual máximo em cima disso.
Sim, sim. Bom, mas acho que a gente tá ficando muito subjetivo. Ghost of Tsushima tá ficando lá no horizonte.
A gente tá quase entrando discutindo na metafísica da Jossa.
Vamos retomar um pouco. Uma coisa bem básica de jogos que me desapontou um pouquinho. Parece que a IA do jogo não está nada boa.
Ah, IA tá sendo um problema sério ultimamente.
Mas eu tava ali no GG Easy só pra mostrar, né? Mas ele pula num cara, enfia a espada inteira na goela do maluco, aí dois outros que estavam perto ficam ali, não vi nada. Aí ele agacha, dá uma voltinha, o pessoal vai saber a cena que eu tô falando, os caras tão perto de uma fogueirinha ali, ele pula pra matar o cara e ele fica andando agachado. Cara, leva ali uns bons 15 segundos pra alguém detectar ele. Ainda tem aquela barrinha clássica de encher pra você ser detectado de verdade, né? E enche o mó devagar, o cara fica ali, aquela pessoa agachada... É uma pessoa agachada mesmo? Será? E aí tem outro momento lá no barco, logo antes dele acender aquele carrinho de explosivos que explode o barco todo, logo antes, tem um cara
explode do lado... Explode a vila inteira.
Também não sei como aquilo aconteceu. Mas tem um cara que tá ali do lado e o cara tá tipo... Eu acho que naquela situação... Fiquei com a impressão, porque é um corte que pula pra esse momento, fiquei com a impressão que naquele momento no barco as pessoas estavam... mais ou menos cientes que tinha um assassino ali, sem saber exatamente a localização dele. Então, quando ele chega ali, tem um cara que tá olhando a escada, tá com a cara da escada, assim. Cara, quem que você vai encontrar olhando essa escada?
Isso me lembra um dos momentos do Metro 2033, que ele tinha bastante stealth, né? E, tipo, era uma mecânica, o jogo foi pensado pra ser stealth dentro do possível. Mas ele tinha um problema de vozes, assim, que não fazia muito... Ou o comportamento da IA, que não fazia sentido nenhum. Eu lembro de umas que mais me chamava atenção era quando você matava uma pessoa, mas o cara não te viu, mas tem uma pessoa morta no chão. Aí outro NPC encontrava essa pessoa morta no chão. No começo ele ficava meio assustado, mas logo, tipo, como ele não te viu, ele só viu um cadáver, ele não ficava muito nervoso. E aí, logo na sequência, eu vi uma frase...
Apocalipse, as pessoas... vamos ser sinceros também, que aquele mundo era cheio de monstro e tudo mais.
Mas aí que tá. Aí vinha um diálogo, o problema era o diálogo. Muitas vezes vinha um diálogo que dizia, eu acho que foi um rato ou algo. Mano, acabou de ser assassinado uma pessoa do seu lado, cara. Como assim, um rato?
Mas isso é uma coisa de jogo furtivo, né, cara? Que é meio feio. Passa uma flecha na frente do nariz do cara e crava na parede. O cara... Será que foi isso?
Mas, sobre a inteligência artificial, eu acho que esse é um dos pontos negativos que a gente ainda tem nesse momento por causa de muitos jogos que estão mirando na geração atual, né? PlayStation 4, Xbox One, porque eles usam aqueles processadores lá de 2013 que usam a arquitetura da AMD lá de 2008 e são bem obsoletos. Então, tipo, na próxima geração... Eu acho que vai ser até surpreendente quando chegar o PlayStation 5 e o Xbox.
Mais ou menos, Carlos.
E tiver jogos que são exclusivos para eles que, tipo, a inteligência artificial vai melhorar pra caramba. Claro que tem coisas que dá pra fazer na geração atual que já foram feitas em outros jogos e esses jogos não estão fazendo agora, os novos. Sim, mas vai ter uma evolução muito clara Tipo, o que eu tô falando não desculpa os problemas do Ghost of Tsushima, porque tem jogos que já fizeram essas coisas bem. Mas, tipo, vai ter um palco, vai ter uma evolução muito alta para a próxima geração.
Então, é porque assim, o Carlos já se antecipou e falou o que ele achou que eu ia falar, que eu ia falar mesmo, que eu tô comentando coisas que são melhores já em jogos atualmente, que tem uma inteligência artificial na furtividade, verdade. Então a crítica por si só já é válida, mas isso de ter um salto enorme na inteligência artificial, complicado de falar, porque na atualidade, até antes, já dá para ter inteligência artificial melhor, já dá, mas os desenvolvedores se sentem, para eles é sempre um dilema, e eles se sentem confusos na hora de fazer isso, porque se você fizer o que dá para fazer agora, os jogadores não conseguem passar a fase. Isso.
Esse é um ótimo ponto mesmo.
Não, e eu acho isso super interessante. Eu li uma reportagem, uma entrevista com 2 ou 3 desenvolvedores. Eles estavam comentando justamente dessa dificuldade da inteligência artificial de achar aquela linha perfeita. Tossi. Achar aquela linha. Importante. Achar aquela linha perfeita entre uma inteligência artificial que é convincente, mas que ainda é vencível. Eles comentaram de testes em portas fechadas, com coisas que não chegaram a ser jogos reais, com só demos. Que jogadores odiavam, num jogo de guerra, no FPS, em que a inteligência artificial era super avançada e sabia flanquear o cara, essas coisas, e os caras odiaram, ninguém conseguia passar aquele negócio. Porque a realidade dos jogos, no fim das contas, é essa. Os jogos não existem. Você não consegue ser um exército de um homem só. Isso não existe. A inteligência artificial não for um pouco burra,
você nunca
vai vencer.
É exatamente aí que eu queria chegar, tipo, eu acho que a gente vai ter que, tipo, ter uma divergência nos estilos de jogos mesmo, com base nisso aí. Tipo, vão continuar tendo jogos que vão ser aquele que tu é o exército de um homem só que mata milhares de pessoas e, tipo, e beleza, ok, é parte da linguagem dos games. Mas eu acho que a gente também pode ter jogos que tem uma inteligência artificial com mais nuance, por exemplo, e ao invés de ter, sei lá, 10 inimigos numa sala, tu tenha um ou dois que sejam realmente desafiadores e que seja uma briga mais tática contra eles, por exemplo. Ou se tu tiver numa guerra grande, assim, de grande escala, tu ter também um esquadrão de 5, 6 companheiros que também sejam inteligentes e te ajudem, por exemplo, assim.
Então,
só que, claro, talvez não chegando naquele nível Ghost Recon que os companheiros fazem tudo por ti, mas talvez criar, possibilitar novos estilos de jogo em que tu tem uma guerra quase que mais um xadrez com a inteligência artificial do que necessariamente, tipo, só mirar, atirar.
Concordo contigo, é isso que eu quis trazer com o meu comentário. Eu acho que é uma questão muito mais de formas de fazer do que de capacidade de fazer, porque eu acho que capacidade de fazer já tem. O que eu acho é que precisa ter formas de fazer melhores. Por exemplo, Doom. Como você tá enfrentando demônios, então são todos idiotas, se exploda. Mas eles podiam ter uma inteligência artificial super avançada, porque tu é o cara, tu é o Doom Slayer, velho, tu é muito poderoso. E que nem um jogo que já é um exemplo de uma furtividade bem mais legal, que tem uma inteligência artificial até que bacaninha, é o Batman. Mas é porque você é o Batman. Então, se você dá mais ferramentas, dá mais poderes pro jogador, você pode melhorar a inteligência artificial, porque o jogador não é só um realismo humano, né? Então você vai ter mecanismos pra vencer uma inteligência artificial mais difícil.
Sabe o que ia ser muito legal? Claro que não pode aplicar no jogo todo por causa desse problema da dificuldade ficar insano e você acabar se frustrando com o jogo. É muito difícil balancear essa frustração do jogador, porque, né, os desenvolvedores precisam quase te frustrar, mas não pode te frustrar. Porque você tem que sentir o desafio, mas você não pode desistir dele, né? Agora, por exemplo, um boss que não deixa você repetir o mesmo estilo de ataque para derrotar ele, ia ser uma coisa interessante. Porque a gente vê, principalmente eu que estou sobrevivendo a Dark Souls, né? E consegui até ganhar a DLC. Eu acabei derrotando o último boss com um conjunto... Por causa da programação dele, eu aprendi um conjunto de coisas que eu fazia e sempre encaixava. Então, se eu ficava numa distância média dele, ele tinha preferência por um ataque que ele fazia numa velocidade que eu aprendi qual era, e eu revidava batendo na mão que ele tinha esticado para me bater. Uma inteligência artificial que em uma certa altura ele percebe, mano, toda vez que eu estico a mão ele bate nela, e parar de esticar a mão, ia ser um desafio interessante. Mas ao mesmo tempo, essa programação tinha que notar uma coisa do tipo, eu tô ganhando muito desse cara, eu preciso criar uma nova janela para ele me derrotar, porque senão ele vai largar esse jogo.
O jogo que faz isso de levezinho é o Shadow of War, cara. Orc
Ah, é?
mais cabulosão, se você fica usando uma mesma fraqueza neles, ele fica imune àquilo.
Ah, sim. Mas de certa forma não é exatamente que nem eu falei de
Não, de uma
mudar o
forma
padrão de
limitada, é
luta.
isso que eu disse. É uma forma bem.
É,
É
ela, digamos
só
assim,
interromper um
é uma
golpe.
forma muito artificial de
É.
introduzir isso. O mais natural seria que nem eu falei, o boss percebe que eu bato na mão dele toda vez, ele para de usar o ataque que ele estica a mão. Isso.
Eu acho que para jogos de ação e aventura, a maioria desses jogos nesse estilo, isso provavelmente ia quebrar muito com o que os jogadores esperam dos jogos e a linguagem dos jogos. Eu acho que é meio complicado, porque a ideia geralmente do design de jogos ia ter que mudar totalmente, né? Porque a ideia do design de jogos geralmente é tu adiciona um boss novo, ou tu adiciona um desafio novo, que vai ser sempre igual, e o jogador aprende a lidar com aquilo, e quando ele aprende, ele lida com aquilo e segue em frente.
Não, mas são
Sim.
mecânicas diferentes, são duas coisas diferentes. Acho que
Eu
dá
não.
para conviver duas propostas diferentes.
Mas eu não sei porque, tipo, se tu empaca muito tempo no mesmo boss e tem que, tipo, cada vez que tu descobre um jeito de lidar com aquele boss, ele vai te trazer um desafio novo, provavelmente o jogo teria que ter menos boss, ou ia ter que ser um jogo menor e ia ter menos variedade até. Eu não sei.
Não,
Eu
é porque
penso.
assim.
Eu penso nisso mais no sentido porque, tipo, só para explicar essa visão, é porque para mim faria mais sentido ter uma inteligência artificial que se adapte desse jeito em jogos que o campo de batalha é sempre o mesmo. Tipo, por exemplo, sei lá, um jogo de futebol, um FIFA da vida, tipo, sempre vai ser 22 jogadores naquele campo. Então, tipo, faz sentido a inteligência artificial se adaptar ao que tu faz, porque, tipo, senão
O
ia ser
desafio
sempre a
que você
mesma
está
coisa.
enfrentando é sempre mais ou menos o mesmo.
É, tipo, ou sei lá, um MOBA, por exemplo, que tu enfrentaria ao invés de jogadores um time de inteligência artificial. Aí poderia ter um modo história, um Battle Royale, assim, que tivesse um modo história, sei lá. Aí beleza, porque, tipo, campo de batalha é sempre o mesmo. Mas quando tu tá numa ação e aventura que tu tá avançando, geralmente a ideia é que tu vai descobrir como passar daquele desafio e seguir em frente. A não ser que seja, por exemplo, tipo, um tipo de inimigo que sempre se repita. Aí poderia ser.
Mas
Que o que
assim, não
acontece?
gosto. Pode falar, Diego.
É que o que eu ia comentar, a gente tava falando da magia do jogo quebrar, né? Quando você enxerga a programação. Eu vou usar de novo esse exemplo porque é recente para mim, né? Que eu bati aquele último boss da DLC do Dark Souls. E, mano, ele parecia imbatível, tava horrível. Eu levei umas 3 horas de live para derrotar ele, somando 2 dias diferentes que eu joguei. Só que teve um certo momento que eu percebi que, além dele ter uma preferência por um ataque. Quando eu tô a uma distância média dele, eu também percebi que a velocidade que ele dá esse ataque era variável dependendo da distância que eu tava. Então, se eu ficava na distância mais ou menos a mesma, ele ia dar preferência para aquele ataque e na velocidade que eu tinha aprendido qual era a esquiva. Foi o aprendizado que foi legal? Foi, mas ao mesmo tempo eu enxerguei a programação, entende? Então, aquele boss deixou de ser aquele inimigo imbatível e passou a ser linhas de código que eu entendi qual era a programação.
Mas
Eu entendo, ao mesmo tempo, eu não, se ele sempre se adaptasse, acho que eu não ia conseguir bater ele e eu ia me frustrar, mas ao mesmo tempo eu sei dizer o momento em que a magia do inimigo imbatível virou um programa de computador para mim a hora que eu enxerguei aquilo, entende? É
é isso que
complexo?
eu
Isso me deu um
é isso
insight.
que eu então, mas é isso que eu tava falando de conviver em duas propostas, porque num Dark Souls da vida, se o boss te dá uma relada, você morre. A proposta, mas é verdade, o game é assim, o game diz isso, aprende a programação do meu boss, aprende o momento que ele vai dar a mão para você bater. Indo por um exemplo mais básico ainda, tem Mega Man. Mega Man é exatamente isso, o boss sempre faz aquilo daquele jeito e você vai atirar nele naquela hora. Então, tem espaço para esses jogos assim, que a gente poderia chamar mais arcade. Dark Souls não tá simulando a vida medieval, mas tem um espaço para num simulador ser mais como o Diego tava mencionando. Um Ghost of Tsushima da vida, eu acho que poderia se beneficiar muito do que o Diego tava dizendo, porque a gente tá falando tipo de duelos samurais. E o próprio trailer do game, a própria pegada do game, evoca aquela coisa de filme de samurai antigo, Akira Kurosawa, aqueles samurais que ficam se olhando, se estudando, se entendendo. Então, tentar levar isso para o jogador, talvez seria fazer mais ou menos o que o Diego estava dizendo. Você vai avançando no game com aquele bando de exército pamonha, que o cara era fazendeiro até ontem, precisou pegar uma arma e ir lá ajudar os caras a invadir. Você vai passar reto neles fatiando, passando, mas aí você vai ter um boss, um samurai que fez da vida dele aprender a arte da espada. Esse cara vai ser complexo de vencer e vai te empacar nele ali. Porque da mesma maneira que ele tá aprendendo os seus truques, você tem que aprender os truques dele. Então, seria um jogo que dá bastante versatilidade pro jogador, bastante mecanismos e ferramentas. E seria interessante porque você, como humano, teoricamente, tem que aprender mais rápido que a máquina aprende o que você faz. E aí você conseguiria vencer nesse sentido.
O que eu tava pensando mesmo, tem duas maneiras realmente de fazer isso no exemplo do Ghost of Tsushima, por exemplo. Tipo, uma delas seria até dentro da própria história pensar assim, tipo, tá, tu matou aqueles fazendeiros, um ficou vivo e contou, sei lá, pro chefe dele, sei lá, pro líder dos mongóis, como tu batalha. Aí eles começam, tipo, a treinar os próximos pra se adaptarem a esse estilo de batalha teu. Aí, tipo, cada vez que tu passa por uma nova fazenda, por exemplo, vai ser mais difícil, por exemplo. E outra opção também seria nos boss, ele começar, tipo, relativamente mais fácil e ir aprendendo o que tu faz até certo ponto, mas também, tipo, não chegar a algo exagerado. Aí seria um equilíbrio bom, talvez.
Esse é o balanço, exatamente. É. Se você abusa, tipo, vamos dizer que você... Porque muito jogo tem isso, né? Muito, muito jogo tem isso. Você aprende a sua habilidade preferida.
Sim.
Essa aqui é a que eu vou fazer sair rasgando. E se você abusa daquela sua habilidade preferida, o boss vai aprender a se defender disso.
Eu acho que precisa, porque tem jogos que quebram. Às vezes você acha uma habilidade que é muito boa, você upa muito ela, ela sempre funciona, e aí o jogo quebrou. Já aconteceu com vários jogos comigo. Você achou a tua habilidade, que no começo é legal, puta, fiquei acostumado. Aí meio que o jogo desmancha na sua frente, você acaba ficando fácil, sabe? E ia ser interessante o jogo reagir a você ter criado esse hábito. E agora que você falou, você mencionou do Kurosawa, eu mais uma vez lembrei que eu tenho que assistir os Sete Samurais.
Muito bom, muito bom. O Ghost of Tsushima chega no dia 17 de julho. O que vocês acharam da ideia do filtro em preto e branco?
Tipo, vai rolar um momento Master Race e tal, né? Mas é que esse tipo de brincadeira é uma coisa que já tem muito no PC com os reshade da vida. A NVIDIA já transformou em oficial você brincar com esses tipos de filtros nos jogos, usando o driver deles. Eu acho legal quando você dá essa opção.
Eu acho que a opção é sempre massa, especialmente quando ele tenta evocar, se inspirar nesse tipo de filme, né? Que tem essa estética. Mas, pessoalmente, se sair pra PC no futuro e eu for jogar, eu vou jogar em colorido.
Eu tenho a impressão que, principalmente por causa de você ficar explorando o cenário, aqueles lugares bonitos, aquela natureza, tudo mais, essa parte, eu não acho que preto e branco vai acrescentar. Eu fiquei pensando, eu tive a ideia que, olha, mano, o pessoal da Sucker Punch tem que ouvir esse podcast, cara. Estamos desenvolvendo o Ghost of Tsushima aqui.
Manda um e-mail pra ele, né? Dá tempo de colocar ainda.
A tempo. Porque uma solução que eu pensei pro preto e branco que eu acho que seria impactante, que seria bacana, é você vir com a configuração padrão desligável para quem tiver muito preconceito contra o preto e branco, mas você vir com essa configuração padrão que momentos específicos ficariam em preto e branco. Então, sim, você joga colorido, tá da hora, tá ali, aí você encontra lá o samuraizão, aí você se olha, aí a tela vai ficando preto e branco, aí dá aquele visual de vento, aquele pan da câmera.
Eu acho legal.
Eu acho que isso ficaria muito legal.
Eu conheço isso ao contrário já, porque a série Jojo faz isso, só que faz ao contrário. Tipo, quando vai acontecer
alguma coisa. Série é preto e branco e aí fica colorido quando é?
Não, pelo contrário. Ela é colorida. Só que quando vai acontecer alguma cena icônica ou alguma coisa diferente, as cores distorcem. Então, tipo, de repente, sei lá, o cabelo fica rosa do personagem, uma coisa que era verde troca pra azul. Tipo, a cena toda é pintada em cores diferentes. E quando é usado só de vez em quando, essa distorção na paleta de cores chama atenção, é legal, dá uma quebra. Então eu acho que pra esse aí, ia ficar muito cinemático. Começa a cutscene do lá vem o fodão, que você vai ter que brigar. Tudo fica em preto e branco. Quem sabe dá até pra, de propósito, evocar total o cinema e mudar a proporção de tela pra 21:9.
Sim.
Ia ser do caramba.
Mete as barras pretas em cima mesmo, porque chegou a hora do duelo, como diria o Igor.
Só que se aparecer alguém dizer tu, acho que vai quebrar um pouquinho a vibe que eu tava procurando.
Pode.
Mas eu acho quero que muito esse mod agora. Eu quero o mod do cara gritando.
Uma solução muito louca mesmo, porque pela natureza do game, provavelmente toda vez que você encontrar um samuraizão, que você encontrar o cara que vai ser o pica ali na luta, provavelmente sempre vai ter um momento de ficarem se olhando, se conversando. Nessa construção da batalha, vai deixando preto e branco, vai mudando a proporção. Ia ficar muito louco, cara.
E pera que isso é uma coisa que marca, assim, tipo, isso sempre me lembra do The Saboteur, que é aquele jogo de mundo aberto que a EA fez, sei lá, em 2012, assim. E o jogo não tinha absolutamente nada de especial, mas ele tinha essa mecânica de que o jogo começava em preto e branco, e daí tu ia liberando as áreas do exército nazista, né, tipo, ia afastando eles ainda na França. E daí, tipo, ia recuperando a esperança e ia ficando tudo colorido. E isso me marcou muito, que é um negócio que, tipo, é muito ousado de se fazer, assim.
Isso me lembrou Gris também, que é um jogo que brinca com as cores.
E assim, ó, o Carlos falou uma palavra que eu gostei, da ousadia, né? Porque eu sou muito fã do Galvão Bueno, eu gosto quando ele fala... Não, porque quando ele falou de ousadia, me lembrou uma coisa que eu queria comentar, que tá permeando tudo isso que a gente tá falando do Ghost of Tsushima, é permeado por isso que, na minha opinião, acontece. E é aquela coisa de você tentar fazer um game que você quer que seja mainstream. Ghost of Tsushima, pela proposta e natureza do game, eu acho que talvez fazer aquela obra-prima mesmo, aquele... Oh, cara, aquele clássico incrível. Talvez ele se beneficiaria de mirar em nicho mesmo. Não tentar ser tão mainstream. Não tentar... Ai, a gente tem ação, a gente tem stealth, a gente tem vários elementos para não frustrar o jogador. Você pode ficar trocando a roupinha do samurai, você tem uma barra de honra ali. Principalmente, um gameplay a qualquer pessoa conseguir aprender. Isso que é a marca do mainstream. Ah, a gente tem um gameplay que não é desafiador. Você vai pegar e já vai sair cortando as pessoas. Então, se você estiver no stealth, a IA não é tão inteligente, porque você vai conseguir se sentir ali um fantasma ninja. Então, essas são coisas que você faz no jogo para conseguir agradar um número maior de pessoas. Claro, vai agradar um número maior de pessoas, mas você não vai conseguir alcançar aquela visão pura que você queria para aquele game, talvez.
Eu acho que um blockbuster pipoca não vai funcionar. Eu acho que a gente já tá. Eu acho que é uma coisa que a Ubisoft às vezes está errando muito, insistindo nesses formatos, assim, vou tentar fazer um jogo para todo mundo, e às vezes alguns jogos perdem potencial por causa disso, e eu acho que o Ghost of Lugar Japonês também teria mais benefícios em tentar buscar algo um pouco mais ousado do que tentar fazer um jogo sandbox de samurai.
Sim. E é uma coisa que eu sinto que a Sony, como produtora de jogos, né, como quem está contratando esses estúdios para desenvolver jogos exclusivos para ela e para o PlayStation, tem cometido às vezes, sabe? Tipo, claro, as séries topo deles, tipo God of War e The Last of Us, eles têm até conseguido dar liberdade para os estúdios fazerem do jeito que eles querem e até superar essas limitações. Mas, por exemplo, quando tu olha pra Days Gone, por exemplo, foi exatamente tipo, o que o João falou. Foi a mesma fórmula. Tipo, tentar ser o mais mainstream possível, ser o mais genérico possível, mundo abertinho ali, jogabilidade que não é muito desafiadora. E virou, que nem eu adoro o termo do João, virou aquela janta de quarta-feira, assim, aquele almoço
de micro-ondas.
Que te esquenta, que te esquenta no micro-ondas e é isso aí.
Você fica satisfeito? Mas...
Sim. Eu inclusive fiz a análise dele e, tipo, o jogo não é ruim, mas, tipo, não tenho nada que eu lembre, assim, nossa senhora, que jogo marcante, entendeu?
É só pra deixar claro, o Ghost of Tsushima me apetece ainda mais do que Days Gone, pelo próprio tema. Parece que o jogo vai ser legal.
Pelas influências.
Não tô dizendo que o jogo ruim, longe disso. Eu só fiquei com a impressão, e de novo, são impressões de um trailer, né? Ninguém aqui jogou. Ninguém sabe, mas eu fiquei com a impressão do trailer que talvez ele tinha mais potencial se não tivesse mirado em agradar todo mundo. Querem acrescentar alguma coisa sobre isso? Querem ir para outro assunto?
Eu tô de boa.
Uma horinha tá bom. Já deu uma horinha. Pô, falamos muito mais disso do que eu esperava. Eu achei que a gente ia passar por outros temas, de verdade, eu tava pensando, a gente vai falar de tudo que não foi falado no videocast, a gente só falou de Ghost of Tsushima e desenvolvimento de jogos e programação.
A gente se empolgou, né?
Bom, sim, nos empolgamos. Acho que antes de fechar, então, Carlos, fala aí como tá a sua vida, o que você tem jogado, se tem uma sugestão de atividade pra galera fazer nessa quarentena.
Então, por causa da quarentena e das coisas que tem rolado, eu tenho tentado manter a minha sanidade mental e eu tô alterando os meus modos de jogo que eu tenho focado exatamente para isso, assim. Então, tipo, eu tenho tentado ao máximo jogar online, jogar com outras pessoas, conversar pelo Discord, por onde for. Então, por causa disso, eu tenho jogado muito Call of Duty, Warzone e PUBG Lite, porque é o que os meus amigos têm jogado. E no single, e tipo, eu recomendo muito o Call of Duty para quem conseguir rodar ele, porque ele não roda direito em quase PC nenhum e
As
é todo
delícias de
bugado.
lançar um game no beta, né?
Ele claramente tá em beta ainda, apesar de eu não achar em nenhum lugar dizendo que ele tá em beta, ele claramente tá. Mas enfim. Mas eu recomendo bastante porque a jogabilidade é muito boa e o estilo de jogo dele é muito divertido. E no single player eu tenho jogado de novo The Witcher 3, que é o meu jogo favorito da história, agora no Switch, o que me permite jogar deitado na cama ou no banheiro, o que é uma baita vantagem, vou contar para vocês.
Menos
Muito
detalhes. Menos informação.
Agora eu anotei essa.
E um jogo que é ótimo para quarentena também, para quem tem um Switch, é o Animal Crossing New Horizons. Ele é o jogo da quarentena, assim, tipo, tu encontra teu.
Stardew Valley, isso é mais barato.
Stardew Valley para quem tem o PC ou qualquer outra
Switch
plataforma,
também, ué.
saiu para literalmente
Ou
tudo.
Android ou
O
iOS.
Android, o iOS, o PlayStation, enfim. Mas Stardew Valley também é muito bom, e às vezes eu jogo com os amigos, dá para jogar com os amigos também, mas enfim, tipo, tentado mais essas coisas, assim.
Legal, legal. E, então é isso. Eu não tenho nenhuma sugestão, eu tô na mesma também, só tenho que tirar Stardew Valley. Tenho dado
Ah,
uma.
eu tenho uma braba para soltar.
Opa, oi.
Lá vem.
Lembra do Aegis Defenders, um jogo que a gente jogou que você
Ah.
tinha até curtido? A gente jogou numa sugestão da Drena, tinha um co-opzinho
Opa.
legal. Ele tá de graça no Humble Bundle. Por 2 dias, então, quando esse programa sair, ainda tá de graça. Cara, é um jogo para co-op bacana, tá? É bem legal para você juntar um amigo e fazer um co-op. É o que a gente tá precisando, o máximo de co-ops e interações dentro do possível. Então, ele é uma boa pedida e é um bom jogo. É para quem gosta do gênero Tower Defense, ele é bem bacana.
É, com alguns elementos de plataforma, né? Ele não é
Sim.
exclusivo Tower Defense.
Ele tem aquela encheção de linguiça puzzle barra plataforma antes de chegar na parte Tower Defense. Eu ainda tenho minhas restrições, essa dualidade dele que é meio bizarra, mas em geral é um jogo que eu recomendo muito.
Bacana, bacana. Bom, eu vou recomendar o Magic the Gathering Arena. O Magic Arena tá aí faz um tempão, mas aí chegou essa expansão nova, Ikoria, que eu tô achando bem legal. Eu tô achando bem legal. Deu uma renovada na minha vontade de jogar. A última expansão eu não gostei muito, deu uma largada. Fico de saco cheio dos Planeswalker, odeio todos. Mas a expansão nova, Ikoria, tá bem legalzinha. Então, se o pessoal quiser dar uma conferida de graça e tal, de lá.
Vocês têm recomendado coisas fora de games também, ou vocês estão se mantendo
Pode
mais aos
pôr.
games?
É Adrena livre, Carlos. Ênfase em livre, cara.
Nós temos um
Encomenda
problema,
bônus.
nós não temos padrões nele, é o padrão.
Maravilhoso. Não, eu só queria dizer que eu estou terminando a quinta temporada de Better Call Saul e é uma das melhores séries da TV, tipo, mundial, é maravilhosa.
Não passa na TV, passa na Netflix.
Passa, cara, tipo, não lembro que emissora que é, acho que é a AMC, velho.
Ah, é, a MC pegou também. Porque o Breaking Bad original é da MC, né?
Até por isso que passa, tipo, por semana na Netflix. É da AMC. Ao invés de chegar tudo de uma só vez.
Interessante. Interessante. Então, ficou aí a dica de série pra galera, se vocês quiserem atualizar aí numa série. E fechou então, galera.
Fechou, senhor.
Então tá. Obrigado a todos que nos ouviram. Agradecer o Carlos pela participação dele, a nossa estrela no horizonte. Valeu, Carlos.
Queria dizer bem claramente que eu fui alertado 20 minutos antes do programa.
Ah, foi difícil, Carlos.
Ah, você está aumentando a antecedência, então, João.
É, sim, você viu? Foi difícil, Carlos.
Foi, eu tive que conectar um microfone no computador.
Cara, essa quarentena, meu Deus. Valeu, galera. Bom fim de semana. Até o próximo aí, se tiver. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
você sabia que... Tá vendo? Sabe essa voz? Eu acho que é o mesmo cara. O meu teclado tem achievements. E o cara que comemora, eu acho que é o mesmo cara desse software que você tá usando aí. Aí, às vezes, do nada, uma voz muito alta diz... Achievement unlocked. Aí ele diz alguma merda do tipo... 100 mil teclas apertadas. E eu sempre infarto com essa merda. Eu ainda não achei onde desliga.
Eu parei de ouvir quando você disse... Meu teclado tem achievements.